É o recurso ordinário 1065, dígito 47, do ano 2018, da primeira vara. Relatora, desembargadora Eliana Arocha Pereira Ramos Barreto. Recorrente, Bom Preço Supermercado Nordeste Limitada. Recorrente, Valdívia Silva Ramos Bezerra. E recorrido os mesmos. É o 25 da ordem, recurso ordinário 1065, dígito 47. Tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado por Marina Rabelo Vieira de Melo, advogada da recorrente reclamante. Neste processo, quem preside é a desembargadora Ana Helena Fischer Nojosa, 25 da ONU.
Então, vai ser. As partes vão fazer sustentação oral? Tem alguém? Não?
Só a advogada Marina Vieira de Melo, do recorrente reclamante. Reclamante.
Isso. Ah, é Bom Preço, né?
Bom Preço, é. Foi o recorrente.
Doutora Eliane, quer adiantar seu voto?
Pois não. Pelo provimento parcial ou recurso do reclamante para alterar a sentença, excluída a condenação, pagamento de honorários advocatícios comerciais pela reclamante em favor do patrão da reclamada, e majorar para 10% sobre o valor que resultava da liquidação da sentença, a importância devida de honorários advocatícios comerciais pela parte reclamada em favor do patrão da reclamada.
Doutora, vai fazer a sua sustentação?
Quero sim, por favor.
Por favor, pode começar, doutora.
Desembargadora presidente Anne, desembargadora relatora Eliane, desembargadora Laerte, servidores demais presentes, bom dia. Os motivos que eu venho aqui para pedir a reforma, agora, nesse momento, depois do posicionamento do voto da majoração dos honorários, vou ficar retida a chamar a atenção para a jornada de trabalho e a perícia médica, e principalmente para a jornada, porque quanto à hora extra extraordinária trabalhada e não paga, várias provas deixaram de ser observadas pelo juízo do primeiro grau, de maneira que ele julgou totalmente improcedente essas horas extras e seus respectivos reflexos. E pelo fato de ter sido deixado de analisar essas provas, inclusive provas que, assim, muitas vezes são tão difíceis ser apresentadas, nesse caso ela está como emprestada, mas, assim, muitas vezes é tão difícil por parte do reclamante ter uma prova além de uma testemunhal, e ela sequer foi observada, apesar de já ter sido aceita em alguns outros processos, que é uma prova no sentido de uma troca de e-mails entre o capital humano do Bom Preço, que é o responsável pelo gestor de ronda, que chama. Essa prova, ela fica muito clara, ela está no ID, CD 84A05, onde demonstra que é claro a manipulação eletrônica dos registros de jornada. Inclusive, nos processos 1080-69-2016 da Sexta Vara, é o processo originário, a reclamante desse processo foi a que recebeu por um equívoco, foi copiada nesse e-mail, registrando essa possibilidade de manipulação eletrônica dos registros. Ela, inclusive, foi uma cliente minha. O processo já foi julgado, já foi transitado em julgado, e foi aceito essa prova como um meio de prova que comprovou, de fato, essa flagrante manipulação eletrônica. Assim como num outro processo da Nona Vara, que é o 65902 de 2018, também foi, nesse caso, ele foi a magistrada, entendeu por reconhecer essa prova emprestada e levou em consideração essa possibilidade de fato, de manipulação eletrônica, para concluir que, de fato, havia essa mudança nos pontos eletrônicos, e o que não foi considerado em nenhum momento na decisão do magistrado aqui do primeiro grau. como também deixou o magistrado de analisar o depoimento da testemunha da reclamante. Ele considerou o que era conveniente ao bom preço e ao recorrido. E de fato, em nenhum momento ele desconsiderou o período em que a testemunha da recorrente e reclamante trabalharam juntas, pois elas trabalharam no mesmo setor. De maio de 2015 a junho de 2016, juntas, e a reclamante recorrente era encarregada de prevenção e perdas numa loja localizada em União dos Palmares. E a sua testemunha confirmou que ambas batiam ponto e retornavam ao trabalho pelo menos 3 vezes por semana, pois tinha uma jornada registrada, apesar de ter uma jornada registrada das 9 às 18h20, mas normalmente largavam às 20h20, 20h40, tendo dias, inclusive, de largarem às 22 horas. E mesmo saindo nessa hora, a testemunha, ela afirmou que a recorrente reclamante permanecia na loja, que era mais, passava mais umas 2 horas, mais ou menos. Muitas vezes, né? Além do que a testemunha passava de fato. Com relação ao intervalo, ela só tinha 30 minutos de intervalo, a reclamante recorrente. Não sabendo dizer, a testemunha inclusive disse que a reclamante era chamada pelo rádio muitas vezes durante o intervalo, de modo que ela só tirava 30 minutos. Isso tudo foi constado no depoimento e em nenhum momento foi observado pelo magistrado. E também foi observado, foi chamado a atenção no depoimento da testemunha que a mesma não. Consequentemente, não gozava do intervalo interjornada legal das 11 horas, devido à imposição da recorrida, de impor que toda a tarefa iniciada naquele dia teria que ser terminada e cumprida naquele dia. Inclusive, se me permitem, a sentença, só a título de clareza de como se portou o magistrado de piso, ele se ateve a parte do depoimento da testemunha que dizia assim: não era sempre que a jornada batia com a dela, que era o gerente o responsável pelo cartão de ponto da reclamante, que não sabia dizer se a reclamante gozava dos benefícios do banco de horas. E em um momento deixou de analisar a parte favorável que cabia à reclamante, à recorrente reclamante, que é uma parte hipossuficiente e uma parte vulnerável e que mesmo assim estava com a testemunha ali comprovando a sua jornada e em nenhum momento foi observado. E diante desse contexto comprobatório, a jornada declinada na sentença se mostrou inadequada e considerando a adulteração dos registros de jornada, os cartões de ponto, a gente entende que devem ser considerados imprestáveis como esse meio de prova da jornada de trabalho, prevalecendo a jornada da inicial, ou ao menos o reforço através do depoimento da testemunha da reclamante recorrente. Iria analisar o ponto da questão dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas já foi adiantado o voto com relação a isso. E tem a questão também da perícia médica improcedente, que foi desconsiderado novamente o depoimento da testemunha, onde a mesma tinha como uma das funções o descarrego dos caminhões, em que, junto com a depoente, a testemunha afirmou que a recorrente reclamante levantava e transportava caixas para fazer as auditorias, de maneira que suas dores se agravavam ao longo do tempo. Se agravaram, inclusive. E a única forma de se justificar os problemas que ela tem hoje é problemas que, assim, a gente até acha estranho, porque se trata de uma pessoa de 34 anos, que hoje encontra-se debilitada com dores fortes que impedem de trabalhar até mesmo de ser contratada, pois é visível as restrições de movimento, faz fisioterapia constantemente. E assim, não existe um momento de melhora, mas assim, devido ao trabalho pesado, ela sofreu todas essas esses agravamentos. E pelas razões impostas, requer a justa reforma dos julgados, desses pedidos considerados improcedentes pelo juízo de piso, e de maneira que a gente requer que sejam mantidos os demais pedidos já reconhecidos.
Doutora Eliane.
Bom, em relação ao recurso da reclamada, que ela pretende que seja afastada a doença ocupacional, eu acho que eu estou entendendo que a perícia médica concluiu que é tecnicamente possível a trabalhadora tem sofrido uma sobrecarga na musculatura que insere-se no ponto do lateral, sendo difícil descartar que a relação de causalidade entre o trabalho com o instalador de caixa e a epicondilite lateral nos cotovelos, que a reclamante comprovou da vez que sofreu quadro de lesão no manguito rotador da vivência de quarto. Inclusive, que foi confirmado pela própria reclamada com a emissão da CAT, né, com um sítio específico, que também foi acatado pela INSS e foi concedido o benefício pelo tipo B em 91. Então, a relação causal é possível. A gente sabe que se o movimento repetitivo de caixa embalador, sempre é muito provável que ocasione problemas na musculatura. Então, o dano está configurado. Então, eu mantenho, isso aí estou mantendo. A prova nos autos é que, de fato, ela adquiriu a doença no trabalho. Né? Estou mantendo a sentença quanto a esse aspecto. Agora, em relação às horas extras, é que eu acho que não foi, elas não restaram exatamente comprovadas. Né? Elas não ficaram comprovadas, porque a prova testemunhal que ela levou não foi muito favorável. Eu não vi como a doutora está dizendo que a prova ajudou a trabalhadora. Não, a reclamada juntou. Ela trabalhava nas câmaras frias, né? Ela entrava e saía também. E a reclamada, ela juntou os cartões de ponto. Então, pelos cartões de ponto, pelo depoimento da prova testemunhal, eu acho que não socorreu muito a trabalhadora, por isso que eu estou mantendo a sentença. A prova oral, veja bem o que aconteceu, né? Que a prova oral, no meu entendimento, não socorreu a autora, porque só houve uma testemunha que foi ouvida, que trabalhou com a reclamante no período inferior a 1 ano, e ela não foi, pelo depoimento dela, não foi capaz de elidir a jornada que estava transcrita nos cartões de ponto que foram juntados. Então, em diversos pontos, a própria testemunha levada pela procuradora corrobora a defesa da reclamada. Então, ela declara, às vezes, que não era sempre que a reclamada trabalhava, que a sua jornada batia com ela nos feriados, mas tinha uma folga compensatória, que existia banco de horas no reclamado, de forma que era possível que o empregado recebesse alguma forma a ser liberado mais cedo do serviço, que era o gerente responsável pelo cartão da conta reclamada, que não sabia dizer se ela tinha banco de horas. Então, a autora não provou que havia uma diferença entre as horas extras que estavam anexadas, que estavam fixadas no cartão da conta, e que efetivamente ela recebeu. Então, ela não demonstrou, nem mesmo por amostragem, a existência dessas diferenças. Então, eu acho que não há condenação a ser feita nas horas extras. Em relação aos honorários emergenciais, a gente depende dos 5%, eu estou majorando para 10% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, os honorários advocatícios suplementares pela parte da reclamada em favor do patrão da reclamada. Então, estou entendendo, pelo provimento parcial do recurso ordinário da reclamada, para alterando a sentença, reduzir a condenação a título de reparação dos custos morais para o valor de 10 vezes a última condenação correspondente a 1946. Estou reduzindo os danos morais. no recurso da reclamada, e pelo provimento parcial do recurso da reclamante para alterar a sentença e excluir da condenação o pagamento de honorários extrajudiciais pela reclamada em favor da patroa da reclamada, majorar para 10% o valor do restante na liquidação da sentença, a importância devida a fim de honorários submerciais pela parte reclamada em favor do patrão da reclamada. Então, o resto é sustentativo. Então, a questão aqui, eu acho que o valor 10 vezes da última remuneração da autora, que correspondia a 1946, eu acho que está um pouco razoável para o dano moral. Então, é como voto.
Doutor Laerte?
Estou acompanhando a relatora.
Eu estou divergindo, nos seguintes pontos. Em relação ao problema que ela tem, a indenização pelos danos morais, observe que a perícia, que na perícia, que todo problema da obreira, bursite e tendinose, poderiam ter ocorrido, poderiam, na época em que era a caixa, entre março de 2009 e abril de 2012, tendo se afastado em 5 de 4 de 2010 a 30 de 6 de 2010, por problemas no mundito rotador, e renovado a licença até outubro de 2010. Não vi nos autos a comprovação de auxílio do INSS e nem o código dos mesmos, mesmo tendo a obreira dito que foram no código 91. Não há provas, porque o fato de ser emitido o CAT necessariamente não há que haver acidente de trabalho. Assim também, quando não há provas também quanto ao peso que a autora carregava enquanto conferente de mercadorias. Assim, como consta na perícia, não há mais incapacidade. Ela tem doenças degenerativas na coluna cervical, assim como também com o avanço da idade. Isso tudo está na perícia, viu? Não estou dizendo da minha boca. Poderá haver ruptura do tendão. Além de que, no item 20 da perícia, não se evidencia a atividade de uma tendinose do supraespinhoso, e sim bursite. E no item 8 das perguntas da reclamante, consta que não há grande esforço físico no período indicado que o mesmo ocorria. E assim sendo, não vejo que a perícia atestou com certeza com causa, e muito menos causa do que foi apresentado. E se tivesse havido, teria sido no período em que a mesma fora caixa, de onde saiu em abril de 2012, 5 anos antes da demissão. Observa-se também que, que os asos acostados aos autos dos demais anos foi a obreira considerada apta para o trabalho. Assim como também, após aquela data, não vemos atestados ou mesmo afastamento. Diante disso, não vejo como se concedeu uma indenização por danos morais por doença, pelo fato de que a mesma até não mais existe há mais de 5 anos. Então, divido e retiro a indenização. Divido também quanto os honorários supervenciais a serem pagos pela obreira, por entender que são os mesmos constitucionais, de acordo com o que está posto na legislação em vigor, até o julgamento em contrário pelo Supremo Tribunal Federal. E determina o pagamento desses honorários supervenciais por parte da obreira, mesmo tendo recebido benefício da justiça gratuita, no percentual de 5%, conforme entendimento também de grande parte das turmas do TST. E divide também quanto valor arbitrado às perícias, estipulando os valores de R$ 2.000 para cada uma delas. Então, eu conheço e dou provimento ao recurso patronal nesse aspecto também. É como voto. É por maioria, viu, Giga? Com a relatora.
Doutora, só para esclarecer essa questão da doença dela, né? Eu vou manter o voto pelo seguinte, em relação a essa questão da doença. A autora trabalhou para reclamada de fevereiro de 2008 a outubro de 2017, mais de 9 anos e 8 meses. Na inicial, ela disse que quando foi admitida em 2008, ela exercia a função de embaladora, estava apta para o serviço, conforme foi demonstrado no AS, e que está junto no processo. E nas ultrassonografias realizadas no dia 30 de junho de 89. Ocorre que quando ela começou em 2010, ela já exercia a função de operadora de caixa, PGV, com determinação médica, ela se afastou por 60 dias do serviço, porque começou a sentir fortes dores nos ombros e nos cotovelos. Realizou uma ultrassonografia, né, onde constatou a presença de tendinopatia no superestiose bilateralmente, além de hipocondilite lateral em ambos os cotovelos. Isso aí, devido à sua situação, a reclamada abriu a CAT em 5/4/2010, informando que a natureza da lesão era de inflamação de articulação, tendão ou músculo, cujo ciclo 10, M7-35-15, síndrome do manguito rotador. Por conseguinte, passou a receber benefício em decorrência do acidente de trabalho até 30 de junho de 2010. A própria empresa reconheceu o acidente e fez a devida comunicação ao INSS, documento de 362, informando as partes do corpo da trabalhadora que foram lesionadas, ou seja, braço, entre punho e ombro, o agente causador, balcão, bancada, mobiliário e acessórios, e o que gerou a lesão, reação do corpo e seus movimentos. O benefício previdenciário acidentário, pelo Código 91, foi concedido, está aí nos autos, folha 164, no período de 5 de abril de 2010 a 10 de outubro de 2010. Existem vários documentos informando que ela fez tratamento de fisioterapia, até tendinopatia e oncologia, até abril de 2015, né? Veja o exemplo de folha do processo, o exemplo de folha 506 do processo. O perito constatou as folhas 894, que é recorrida nas funções de caixa na embaladora, executada por cidades que existem movimentos repetitivos. Não precisa nem perito, quando a gente vai no supermercado, que a gente vê trabalhador no caixa e fazendo esse movimento. Isso é, todo mundo vê, eu faço público, qualquer pessoa vê, né? Realmente são exercícios repetitivos e que dão problema, claro. O perito também constatou que tais movimentos e postura da autora desencadearam o surgimento de sintomas dolorosos. Vamos, no caso interno, relato da queixa de dores nos membros superiores, ombros e cotovelos, que teriam tido início durante o vínculo junto à reclamada. Ainda a reclamada fez a seguinte indagação ao perito: considerando o histórico clínico da reclamada em relação às patologias de tendinopatia no supraespinhoso bilateralmente, além de hipocondilite lateral em ambos os cotovelos, é possível concluir que a nexo de causalidade do trabalhador falou com as dores nos ombros e cotovelos? A resposta do expert foi: no nosso entender, sim, para o caso da epicondilite. No caso de tendinopatia do ombro, a origem é menos provável, a não ser como com causa concorrente. Então, o perito responde que numa determinada doença houve causa e na outra houve com causa. Então, da resposta à impugnação, observamos que o acidente e as condições de trabalho na reclamada foram elementos que contribuíram para o aparecimento ou antecipação das doenças adquiridas pela trabalhadora. E a com causa, ainda que leve com causa, é nexo de causalidade. Com isso, restaram demonstrados a culpa, as condições do outro ambiente de trabalho, atividades desenvolvidas e o dano, né? Então, o reclamante se encontra apta para o serviço de suas atividades, para o exercício da sua última função encarregada no período de 2014 até o término de 2017, cumprindo ressaltar que as doenças acometidas pela reclamante, ora apontadas no laudo, guardam relação de causalidade com as atividades anteriormente exercidas de embaladora e caixa, atividades exercidas antes de 2012. A empresa, na verdade, ela é responsável, sim, por isso, porque, inclusive, com a questão do. A gente conhece muito bem o preço. Agora não, até que ele melhorou bastante, acho que mudou de empresa, mas antes era nosso freguês recorrente, desrespeitando todas as NRs, todas as normas regulamentadoras, não tem nenhuma atenção pelo trabalhador, e esse aí é fato público e notório. Inclusive com a ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho, enfim. Realmente, eu vou manter meu voto nesse sentido. Vamos embora. Em relação à doença, que eu acho que é culpa, sim, da empresa. Nos mobiliários, no, no, na forma como o trabalhador exerce com horas extras, trabalhando com aquele problema, nosso corpo é muito frágil. E a moça é bem jovem, mas já está doente. E não fica, vai ficar boa, não. Mesmo que ela saia, ela vai continuar. Quem tem problema de tendinite, sabe como isso é doloroso.
É, mantenho a minha divergência nos termos postos e Giz é por maioria.
Vamos agora ao 24.
Obrigada, bom dia.
Obrigada,
bom dia,
também, doutora.